ouça a mensagem de nossas pregações em podcast. Acesse agapeubatuba.com/podcast.
Santo, santo, santo é teu nome, Jesus. Te amamos, Senhor. Te amamos, Jesus. Te amamos. Aleluia. Pai, muito obrigado, Jesus. Obrigado porque nós não merecemos tamanho amor que o Senhor tem por nós, Jesus. O Senhor nunca desiste dos seus filhos e das suas filhas. Eu peço em nome de Jesus que o Senhor me diminua para que o Senhor cresça. Fale aos nossos corações, porque o Senhor é o único que tem poder, Senhor, de dar alimento para todos nós, independente de idade ou de maturidade espiritual. Então, em nome de Jesus, alimenta a nossa fé, fortalece a nossa fé com a Tua presença santa nessa manhã, Senhor. E nós agradecemos, porque, Senhor, como é gostoso sentir, Senhor, o Teu grande amor e os Teus cuidados. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, louvado seja. Irmãos, antes de entrar na palavra, para quem não me conhece, esse louvor muito falou ao meu coração, né? Porque eu sou muito grata. Está a minha família aqui representada, tem muita gente que conhece. E isso é um testemunho muito grande, porque anos atrás a minha vida estava na mão de Satanás. Então, eu fazia tudo que era contrário à vontade de Deus. Desde drogas a coisas mais obscuras. Mas o meu Deus, o nosso Deus, não desistiu de mim. Eu, a última socorro que eu pedi, que é o que eu conhecia, eram os médicos, e eu fui no médico. Porque eu não aguentava mais a vida que eu estava levando. Eu cheguei a 47 quilos. E o médico falou que eu não tinha mais jeito. Mas existe o Rei dos Reis. Existe o médico dos médicos. Existe o Senhor dos Senhores, que hoje Ele está aqui alimentando a minha e a sua vida, porque não só a minha vida foi resgatada, mas toda a minha família, porque existe uma promessa do Senhor para mim e para você. Então não desista da sua família, não desista do ente querido, não desista do seu vizinho, seja quem for, e a situação que ele se encontra. Deus é poderoso para restaurar famílias e vidas, tirar da cadeias e amarras de Satanás. Então toma posse da sua vida e declara nessa manhã: eu e minha casa serviremos ao Senhor, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E eu declarava, quando Jesus me tirou das cadeias, das drogas, eu declarava, eu na minha inocência e ignorância sobre a palavra de Deus, eu reconheci, eu entendi, e eu declarava. Então, glória a Deus pela minha família que está aqui. Amém? Glória a Deus, Deus é poderoso, Deus é poderoso. Aleluia. E eu não sou diferente de ninguém daqui. Eu não sou diferente de ninguém. Então, olhe para dentro de você. Eu não sei quantas mentiras Satanás já jogou na sua mente, que você não é capaz, que você não pode, que não dá. Dá para os outros, mas não dá para você. Dá para a família dos outros, mas... Então, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que a verdade do Senhor entre hoje no meu e no seu coração. E nós tomamos posse. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Dá uma cutucada no seu irmão falando: dorme não, hein? Dorme não. Dorme não. Lá em Picos, assim, a gente glorifica o Senhor. Porque você não dorme, o nosso Senhor é exaltado. Amém? E vai edificando a nossa fé em nome de Jesus. Irmãos, a palavra que o Senhor colocou no meu coração para compartilhar com vocês é aquela. Alguém tem alguma coisa para pedir para o Senhor? Levanta a mão. Eu tenho. Lógico que nós temos. Nós somos totalmente dependentes do Senhor. E nós temos, e a Bíblia fala. Pode pedir. E se você pedir tudo que você pedir em meu nome, e não duvidar, eu farei. Pede e abrir-vos-á. Amém? E foi sobre isso que o Senhor começou a ministrar no meu coração. A gente pede tanta coisa. A gente pede saúde. A gente pede para Ele nos socorrer na finança, né? Quem não tem problema na finança aí, vem me ensinar, tá? Mas a gente pede para a finança. A gente pede para ser liberto de drogas, de vícios, de tantas coisas que nós precisamos ser libertos. Enfim, nós temos infinitos pedidos ao Senhor, né? E aí o Senhor estava falando comigo, mas filha, você pede algo muito maior que tudo isso. Pede algo mais ousado que simplesmente saúde. Eu estava conversando com a irmã no banheiro, eu já passei por tumor maligno, eu tirei vários órgãos, eu sou só metade, mas a metade ainda o Senhor está usando, amém? Então, não se limite, não se limite, porque você tem um Deus ilimitável, Ele é o Deus do impossível. E aí eu fui esses dias no médico, o médico olhou e falou, qual é a parte que a senhora não entendeu? Quase que eu falei, a parte que o Senhor não entendeu ainda, né? Mas ele falou para mim, você tem uma doença degenerativa e além de não melhorar, vai piorar. Eu olhei para a cara dele, em um instante eu parei, a lágrima rolou, meu marido estava, deu um tapinha de consolo nas minhas costas, eu saí e falei, está repreendido em nome de Jesus. Eu não aceito isso para a minha vida. Senhor! Se o Senhor quiser me curar, basta uma palavra do Senhor agora, e eu sou curada. Mas se o Senhor não quiser, e quiser deixar um espinho na minha carne, o Senhor vai me dar sustento e suporte até os últimos dias da minha vida. Então nós temos que aprender a pedir as coisas. Irmãos, seja ousado. Hoje nós vamos fazer algo com ousadia do Espírito Santo. Amém? Nós não vamos pedir dinheiro, saúde, nós não vamos pedir isso. Nós vamos pedir algo muito mais poderoso, muito mais grandioso. Porque quando eu e você entendermos esse pedido que a gente vai fazer hoje, de nada terá falta. E nós vamos hoje, em nome de Jesus, atrair a presença do nosso Deus Todo-Poderoso. Você precisa entender e eu entender que nós não precisamos de mais nada a não ser da presença do Deus Todo-Poderoso sobre as nossas vidas. Porque de nada você vai ter falta. De nada, você vai ter a alegria que você precisa. Você vai ter a paz que você precisa. Você vai ter o amor que você precisa. Porque Ele é tudo isso. Nós não precisamos de mais nada, a não ser de atrair a presença de Deus para as nossas vidas. E ela nos guiar, e ela nos trilhar, e ela nos direcionar. Eu estava conversando agora de pouco, nós precisamos ler e aprender a ler as estações do ano. Deus, Ele trabalha com estações. No frio, no inverno, você não olha, você vê o frio, você vê chuva. O que, que você vai fazer? Você vai se preparar para essa chuva. Com guarda-chuva, com capa, com blusa. E Deus trabalha assim. Será que muitas vezes a gente está pondo camisa de calor para passar o inverno? Será que a gente não está conseguindo ler as estações? Mas se você, hoje, com ousadia, pedir, eu quero, Senhor, Eu quero a tua presença na minha vida. Eu quero atrair a tua presença. Eu preciso, Senhor, da tua presença. Amém? Glória a Deus. Dá um glória a Deus aí. Cutuca seu irmão e fala, não dorme não. Que hoje eu quero atrair a presença de Deus para a minha vida. Eu quero atrair a presença de Deus para a minha casa. É isso. É esse o mistério. Amém? Abre a palavra em Deuteronômio 12, 7. E quem achar, eu quero um glória a Deus bem forte, exaltando e engrandecendo o nome do nosso Senhor. Deuteronômio 12, versículo 7. Quem achou? Poucas pessoas. Deuteronômio 12, 7. Quem achou? Aê! Olha só o que o Senhor fala para mim e para você. Ali, vocês e seus familiares comerão na presença do Senhor, seu Deus. Se alegrarão com tudo que realizaram, porque o Senhor, seu Deus, os abençoou. A presença, a presença. Nós precisamos da presença de Deus, mas eu tenho que conhecer, e Ele está nos apresentando. Quem faz escola da palavra aí, que é a visão da igreja? Levanta a mão. Olha, dá um toquinho para o seu irmão aí e fala, ó, vou te arrastar, hein? Tem que ir para a escola da palavra, tem que aprender a palavra. Não tem como a gente ter a presença de Deus se a gente não tiver alinhado na palavra. Então dá uma cutucada para ele e fala, vai para a escola da palavra. Por quê? Porque existe atributos de Deus que somente Deus pode ter. E um deles se chama Bará, né, mestra? A mestra que me ensinou. Bará, só ele pode criar algo do nada. Eu e você, podemos criar algo do nada? Não. A gente cria da madeira uma casa, a gente cria da madeira um púlpito, a gente cria algo de algo. Mas Deus não. Deus cria algo do nada. E assim ele mostra em Gênesis. Que haja luz. Que haja divisão das terras e das águas. E assim houve. Que haja as aves nos céus. E houve. Que o mar tenha vidas. Houve. Quem consegue fazer isso? Então, nós precisamos conhecer o Deus que nós servimos. Nós precisamos entender quem é esse Deus, porque nós fazemos muitas vezes associação. Eu não sei qual é a caminhada de cada um de vocês, mas quando nós falamos Deus é Pai, seu coração se fecha. Por quê? Porque você teve problema com seu pai, você teve um pai ausente, você teve um pai negligente, você teve um pai que muitas vezes não foi provedor, que era para ser a sua segurança e não foi. Muitas vezes nós fazemos associação com o nosso pai terreno. Mas que em nome de Jesus, o nosso Senhor Jesus possa curar as suas feridas e as minhas. Pelo que a gente já passou com os nossos pais terrenos, porque Deus Pai Todo-Poderoso que está nos céus, Ele é perfeito e Ele pode todas as coisas e Ele vai e está nos curando dessa falta que nós tivemos da paternidade. Que você receba isso no seu coração, porque muitas vezes é a âncora que está nos prendendo na terra. E a nossa não está chegando ainda. Que em nome de Jesus você seja curado e liberto dessa falta. Nós não estamos aqui para achar culpados, mas sim para receber com ousadia a presença do Deus Pai Todo-Poderoso. Então nós queremos atrair a presença, e quando nós queremos atrair, nós escancaramos, nós ficamos nu emocionalmente, fisicamente, para o nosso Senhor Jesus. Cura, Senhor, minha ferida está aqui, está doendo e está sangrando. E quem é da área da saúde sabe disso, tudo que está sangrando acaba morrendo. Então nós temos que parar de sangrar e o único poderoso para estancar as nossas feridas internas é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então atraia a presença dEle para dentro de você e seja curado, seja estancada as suas feridas e receba com ousadia a presença do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Mateus 8:8, só a parte de irmãos, aqui está falando, eu só estou dando uma brévia de quem é o Deus que nós queremos atrair a presença. Nós estamos conhecendo esse Deus. E Mateus 8:8, ali é uma passagem que fala do centurião. Ele era um oficial com poder e autoridade. E o servo dele, só recapitulando, porque eu sei que aqui são homens e mulheres de Deus e conhecem essa passagem. E ele fala, que ele encontra Jesus e fala, olha, meu servo está doente. Está paralisado com dores na cama. Aí Jesus falou, eu vou lá. Sabe o que ele falou? Não. Só uma palavra do Senhor e o meu servo será curado. E Jesus fala assim, nunca vi tamanha fé em Israel. Será que eu e você somos assim? Nós somos servos e servas do Deus Altíssimo. Filhas e filhos do Deus Altíssimo. Será que se alguém fala alguma coisa para nós, você olha, você fala, uma palavra do meu Senhor e eu serei curado. Ei, meu irmão, minha irmã, você está passando dificuldade, mas uma palavra do Senhor e você será ministrado e acabou. Será que nós temos essa ousadia? Será que você entendeu o Deus que eu e você servimos? Nós temos que conhecer, esse homem nem servia a Deus. Eu e você servimos. Eu e você servimos. Esses dias lá no Piauí, era 2 horas da manhã, chamaram nós, né, pastor? Que tinha mulher endemoniada. Aí o outro falou, não vai não, é perigoso. Eu falei, que perigoso, eles que têm que ter medo do Deus que eu sirvo. É eles que têm que tremer, não nós. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Que os filhos e as filhas estão com ousadia encolhida. Vamos lá conhecer esse Deus, Isaías. Abre aí, Isaías 66:2. Que em nome de Jesus eu e você aprendamos quem é o Deus que servimos. Porque os nossos medos vão ficar pequenos. A nossa baixa autoestima não vai existir. Aleluia, Jesus, mais nada vai te parar, mais nada pode te parar. Isaías 66:2, quem achou dá um glória a Deus? Tá fraquinho, quem achou dá um glória a Deus? Amém, cutuca seu irmão e fala, dorme não que o anjo vai passar e você não vai ver, hein? Aleluia, Jesus, santo é o teu nome. Olha o Deus que eu e você servimos. Que abra o seu coração e os seus ouvidos espirituais em nome de Jesus. Minhas mãos criaram os céus e a terra. E tudo que nela há são meus. Eu, Senhor, falei. Abençoarei os de coração humilde e oprimido. Os que tremer diante da minha palavra. Esse é o meu e o seu Deus. Qual é o seu medo? O que tira o sono seu? O que inquieta a sua alma? Qual é o problema que pode ser maior que um Deus que criou todas as coisas? Inclusive eu e você. Tá, quantos fios de cabelo você tem na cabeça? Ah, não sabe, né? Lógico que a gente não sabe. Mas a Bíblia diz que Deus conhece. E sabe quantos fios de cabelo você tem na cabeça. Meus irmãos, você sabia que você é único em milhões? Em todo o globo terrestre, tem muita gente que já saiu para fora do país em missões, né? E sabe que o mundo é grande. Mas no meio de milhões, você é único. A sua digital é única. Sua retina? Retina não é, né? Que tem até leitura ótica, né? É única. O seu andar é único. A sua voz é única. Pode ter parecido, mas a sua voz é única. Detalhe. Quando o seu coração bomba, Deus sabe que é você. Porque o seu batimento é único. Você e eu somos únicos para Deus. Se valoriza. Você é vaso frágil. Sim. Mas quando cheio do Espírito Santo, nós enfrentamos batalhas que homem nenhum consegue vencer. Vamos parar de confiar. Ah, se eu tivesse dinheiro. Não, ai, se eu tivesse Jesus, muda a tua frase. Ah, se eu tivesse saúde. Não, ai, se eu tivesse Jesus. Pelo médico eu não estaria aqui, tá, irmãos? Mas pelo Rei dos Reis eu estou. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor e aprenda a conhecer. Eu só dei um spoiler de quem é o nosso Deus. Almeje, deseje, creia que você vai ter essa presença hoje. Atraia a presença. Irmãos, e não é só por conhecer. Não é só por conhecer Ele. Porque se você lê a palavra, Satanás também conhece bem. Conhece bem. Amém? Vamos lá. Sabe qual que é o nosso maior problema? Aí você levanta, é o meu, pastora. Não. Sabe qual que é o nosso maior problema? Não é ter problema. O nosso maior problema é não ter... É só alguns aí, hein? Qual que é o nosso maior problema? Não ter? Pronto, ó, só meio, aí fortaleceu já, né? Vamos de novo? Vamos tentar de novo, vai. Qual é o nosso maior problema? Não ter? Deus. Tá indo, ó, Senhor, tá chegando, hein? Calma. Só. Lembra no começo da pregação? Para de olhar para o seu problema. Para de minimizar o poder do seu Deus. Ele quer mesmo que você fique assim, ó, vida, ó, céu. Ai, minhas costas, Senhor, está doendo. Ai, mas... Você vai ficar preso? Quando é para você fazer isso aqui, ó. Quer ver? Eu vou chegar com vocês num raciocínio. Febre é bom ou é ruim? Vai, quem acha que é ruim, levanta a mão. Vamos fazer assim. É, meio boca, hein? Ah, vocês estão meio arisco de responder, né? Vai. Febre é bom ou é ruim? Ah. Deixa eu falar uma coisa para você. A febre é uma coisa ruim, né? Você fica com um bebê enfermo lá, com febre, fica todo mundo mal. E agora, o que, que será, né? Vamos vasculhar. Por quê? Porque ele tem alguma inflamação ou infecção, certo? Então, é alguma coisa ruim, está enfermo. E nós corremos para vasculhar e saber o que, que ele tem. E ali está a infecção ou a inflamação e você vai tratar. Deixa eu falar. A febre que era algo ruim, se tornou algo salvador. Salvou a vida do seu filho, da sua filha ou a sua. Porque se não fosse a febre, você não saberia que aquilo estava inflamado ou infeccionado. E aí você não procuraria tratamento. Então a febre sinalizou uma possível enfermidade. Ok? Deus é assim. Então muitas vezes você está distraído com as coisas. Distraído com os seus problemas. E você não busca Deus. E você esquece do Deus Todo-Poderoso que você serve. Então Deus permite muitas vezes, não, Deus não é mau, Ele não vai pôr nada de ruim na nossa vida, mas Ele usa muitas vezes os problemas que nos aflige para nos aproximar dEle. Então, o nosso problema muitas vezes não é tão ruim assim. Ele está sinalizando que você está precisando de Deus. Pega o seu problema e corre para os pés do Senhor. É isso que Deus quer que eu e você façamos. Ah, meu emocional está abalado. Ah, eu estou mal emocionalmente. Pega isso. Ah, eu estou com raiva. Pega a sua raiva e corre para Jesus. Faz pazes com as suas emoções. Pega ela e apresenta para o Senhor. Olha, Senhor, eu estou com raiva de tal pessoa, mas eu sei que esse sentimento não vem do Senhor. Olha só. A raiva valeu, porque te aproximou de Deus. Te aproximou de Deus. Pega o que você está sentindo e leva aos pés do Deus Todo-Poderoso que você serve. Amém? Dá um glória a Deus, gente. Aleluia! Deus poderoso para ativar a minha e a sua fé e o nome dele ser glorificado. Vamos lá. Abre Mateus 5, 13. Louvado, perdão, 5, 8. Eu tirei o óculos, você viu? Esses dias, meu neto, ele é deficiente auditivo. E ele estava numa fase terrível, só dar uma aspa aqui. E ele estava falando para mim que não queria mais usar aparelho e tal, aquela coisa de vergonha, jovem, tal. E aí eu falei para ele, eu também não gosto de usar óculos. Mas vamos glorificar o nome do Senhor, que Ele permitiu isso, e hoje eu posso ver as coisas não mais distorcidas. Amém? E hoje Deus está colocando em mim e você um óculos para não mais enxergar os nossos problemas e enxergar as coisas nítidas, o Deus Todo-Poderoso que eu e você servimos. Amém? Então que hoje Deus possa mudar a sua ótica de ver as coisas. Em vez de você chorar pelos seus problemas, você glorificar a Deus e se aproximar dEle. Aleluia. Lembra em Isaías lá? Falava que nós precisamos de um coração humilde, oprimido, temente a Deus. Temente a palavra. E Mateus 5, 8. Quem achou, dá um glória a Deus? Amém. Olha só. Como que eu posso atrair essa presença de Deus? Porque serão felizes os que têm coração puro. Pois estes verão a Deus. Eu preciso ter um coração puro. Eu e você precisamos purificar. E hoje já estava, eu estava até chorando, porque o louvor, acho que nem sabia que eu ia ministrar, e muito menos, mas eu sabia tudo e estava tudo na sincronia do Senhor. Amém? Porque Ele sabe de todas as coisas. Os pensamentos dEle são maiores e melhores do que os meus e os seus. Quando você faz um plano, Deus fala, só isso? Eu tenho algo maior. Eu tenho algo maior para ti. Então nós temos, e o louvor estava cantando isso. Purifica meu coração. Purifica. Quando você vê as coisas, quando você ouve as coisas, o que que acontece com essa informação? Nós temos que ter Jesus para purificar. Eu falo assim, ó, você escuta, porque você tem um aparelho auditivo, né? Então você escuta, passa pelo processador e você tem duas opções, ou desce para o teu coração ou deleta. Começa a filtrar o que você está ouvindo, começa a filtrar o que está descendo para o teu coração e peça para o Senhor, porque você viu a dica que Ele está dando para a gente? A gente só vai ser feliz, meus irmãos, não dependendo das circunstâncias ao nosso redor, mas nós vamos ser felizes quando a gente for puro de coração. É isso que Ele está falando. Ele está dando uma dica para mim e para você hoje, sair dessa inércia, sair desse sentimento que nos aprisiona. Que, ai, se eu tivesse isso. Tem muita gente que vai para relacionamento. Relacionamento, achando que vai preencher, E acaba se envolvendo e fazendo mais estrago do que já tinha. Você tinha um problema. Quando você se relacionou, você acabou tendo dois problemas. Faça tudo de... Não estou falando que relacionamento, apologia contra relacionamento, por favor, hein, gente? Eu tenho o marido mais lindo desse mundo. Não olha para ele, não, tá? Mas ele é o homem mais lindo que Deus me deu. Então, direção de Deus para tudo. Quando você acordar, peça direção, o que o Senhor quer que eu faça, o Senhor purifica meu coração. Eu vou dar até uma dica e lição de casa, tá? Porque ninguém fica sem lição de casa, não. Então, Deus está falando, vamos ser puro de coração. Abre aí, em 1 João 3,3. E como eu faço, Senhor? Como eu faço? Eu quero ter esse coração puro, Jesus. Eu preciso. Eu preciso, muda o meu olhar para enxergar as coisas dessa vida, para encontrar a paz que eu tanto necessito. Aleluia. Quem achou dar um glória a Deus? Gente, vocês estão diminuindo o glória a Deus aí, hein? Vamos, lá em Picos a gente fala que quando dá um glória a Deus fraquinho, a gente, como que é, pastor? É mão de vaca. Meu Deus, eu tive que comer tudo, tá? Então, vocês que querem ser missionários, tem que comer tudo, não pode fazer cara feia. Mão de vaca é um negócio lá muito estranho, mas deixa os piauenses lá, tá? Tudo forte. Tá, aí é bom que eles dão glória a Deus bem, tá? Tá bom? Então, vamos lá. Não é picoense, mas vamos lá. Dá um glória a Deus, gente, quem achou? Ó, e nem comeram mão de vaca, hein? Mas glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Olha só, 1 João 3,3. E todos que têm essa esperança, troca esperança por Jesus, gente. Porque a esperança nossa é Jesus. Todos que têm Jesus se manterão puros, como Ele é puro. Não tem como eu e você termos um coração puro, se nós não tivermos Jesus. Ah, pastor, eu conheço a palavra. Ah, não é por quanto você conhece a palavra. É quanto você obedece a palavra. Pergunta para Jesus. Senhor, eu tenho aplicado a tua palavra? Tudo que você vai fazer é alinhado com a palavra? Quando você acorda, o que que você pega, o versículo que você pega para, sabe, esmiuçar durante o dia, para que o seu coração seja purificado, porque as coisas desse mundo, elas estão para nos contaminar, elas estão para minar a nossa fé, elas estão para destruir a nossa vida e a nossa alma, e nós temos que ser guerreiro. Nós temos que se levantar com ousadia para guerrear, para enfrentar os maus dias que nós vivemos. E se a gente não for valente, se a gente for mole, se a gente for choramingar por tudo quanto é coisa, a gente não vai conseguir. Jesus é a minha e a sua esperança. Se agarra, pensa você nesse mar tão grande. Gente, eu tô picoense mesmo, porque eu olhei esse mar e falei, nossa, que marzão. Gente, lá só tem terra. Agora, pensa você nesse marzão, lá no mar, lá no alto mar, sozinho. A deriva. E você encontra uma tabuinha. Você vai grudar nela como se fosse a última coisa da sua vida. E é mesmo, né? Porque você está no meio de... É Jesus na sua vida. É Jesus na sua vida. Se agarra a Jesus, que é a tua esperança, é o teu alimento, é a tua força, é a tua alegria, é a tua libertação. Para de ouvir as vozes e ouça somente uma voz, a voz do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Abra a palavra em Hebreus 12, 14. Não adianta, irmãos. Se a gente não se esforçar, a gente não vai conseguir. A gente não vai conseguir. Dá um cutucão no seu irmão e fala, sozinho você não vai conseguir. Deixa ele dormir, não, irmão. Sozinho tu não vai conseguir. Sozinho eu não vou conseguir. Nós precisamos de Jesus, nós precisamos de Jesus. Isso tem que ser o nosso alimento diário, cada manhã, cada vez que você abrir os seus olhos. Nós temos que nos esforçar e buscar desesperadamente a presença de Jesus. Quando a sua alma não estiver aguentando, isso é um sinal que você está, a sua alma está gritando desesperadamente para ouvir o Abba Pai. É o Abba Pai. As doenças, não estou falando todas, mas a maior parte das doenças psicossomáticas que está acontecendo, depressão, crise de ansiedade, blá, 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 crise do pânico, é um monte de doença para tudo quanto é lado. Essas doenças estão acontecendo, não todas, não estou generalizando, porque tem as inflamações no neurocerebrais, então tem o problema físico, mas a maior parte delas é ausência de Deus. A alma está gritando, porque nós nascemos, Deus nos fez para buscar, nos fez dele, por ele, para ele. Então, enquanto você não estiver no caminho perfeito, buscando a presença dele, obedecendo a voz dele, conhecendo ele, cheio e atraindo a presença dele, nós vamos ter algo faltando. Ele nos fez para adorá-lo. Para adorá-lo. Amém? Hebreus 12, 14, quem achou? Ó, eu não vou pagar cantina para todo mundo, porque é muita gente. Mas olha, dá uma comidinha para vocês. Dá um glória a Deus aí, gente. Aê, glória a Deus. Olha só. Ele está dando a dica para nós: esforça-se para viver em paz com todos, sem a qual ninguém verá a Deus. Ei, se você não tiver Jesus no teu coração, purificando o teu coração, você não vai ter paz com todos. Aí você viu, o irmão nem deu paz para mim. Olha, você viu fulano? Aí ainda diz que é crente. A gente começa a ficar preso nessas coisas e vai contaminando o nosso coração. Ei, abençoado, você é cheio de Jesus. Se o irmão não te deu o Pai do Senhor, vai lá dar um agarrão nele. Fala: Pai do Senhor, que Deus abençoe a sua semana, a sua vida. Seja você um instrumento de Deus. Para de trazer contaminação para a tua alma, você vai adoecê-la. Seja cheio do Espírito Santo. Dá uma cutucada no teu irmão, fala assim, ó, você é usado por Deus. Dá uma cutucada nele, fala, você é usado por Deus. Você é usado por Deus, por quê? Eu falo pro meu marido, você é usadíssimo por Deus. Porque tá, teu irmão tá fazendo gerar você paciência, bondade, amor, fé, benignidade. Pronto, é assim. Como que você acha que você vai ter? Vai vir um passe mágico e blum. Não, é no decorrer, é no dia a dia. Como eu sei que você é um servo ou uma serva de Deus? Porque prega aqui, porque louva, porque filma, porque trabalha. Não. Eu sei que vocês são homens e mulheres de Deus pelas suas ações, que são parecidas com a de Cristo. Aí eu sei que você é um homem ou uma mulher de Deus. Nós temos que purificar o nosso coração. Nós temos que ser cheios de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu gostaria já de pedir o louvor para estar subindo. E eu vou pedir para vocês. Pega essa chave que eu vou dar agora. Porque se eu e você entendemos que nós precisamos de Jesus, nós sabemos que Deus é muito mais poderoso, que nós não podemos mais confiar na força do nosso braço, nós não podemos confiar naquilo que o mundo nos oferece, relacionamentos, é dinheiro, é saúde, nós não podemos nos apegar a essas coisas. Elas são necessárias? São necessárias, e a Bíblia fala, e eu tenho fundamentos na palavra. Buscai a Deus em primeiro lugar e a sua justiça. As demais coisas, ele acrescenta. Será que ele não é o real e o principal interessado em que você seja feliz, que você seja próspero, que você seja saudável? Ele é o maior interessado que a sua família seja resgatada. Ele é o maior interessado. Então busque, pede desesperadamente. Atraia a presença de Deus com a sua adoração, com as suas lágrimas, com o seu louvor, com a sua oração. Atraia a presença de Deus. Para de olhar o irmão, a irmã, é você e Deus. Não tenha vergonha de se apresentar. Para de tentar negociar para ganhar com Deus. Deus conhece, Ele te fez. Como foi falado, Ele conhece você desde o ventre da tua mãe, quando você era gerado. Por quê? Fala, Deus, eu não aguento mais, eu sou fraco perante tal coisa, mas eu não quero ser escravo de nada. Me ajuda, me liberta, me tira dessa cadeia, me tira dessa prisão, eu quero viver algo novo. Eu quero viver em ousadia do teu Espírito. Tem tantas vidas precisando, e nós estamos aqui. Deus conta comigo e com você. Deus conta, Ele não precisa, mas Ele conta comigo e com você. Você é um servo e uma serva escolhida. Nós fomos escolhidos. Se sinta privilegiado, se sinta amado, se sinta amada, porque é assim que toda mentira caia por terra. Que você hoje entenda a sua verdadeira identidade, que é de filho e filha amada do Deus Altíssimo. Essa é a minha e a sua identidade. Ele mudou o meu e o seu DNA. É assim que nós somos conhecidos no reino dos céus. É assim que o Senhor nos vê. Pede para o Senhor. Senhor, põe um coração obediente. Eu quero obedecer a tua palavra. Eu sou uma pessoa dura, eu sou uma pessoa resistente. Eu não quero mais ser assim. Eu não quero mais ser assim, eu não quero mais viver a minha vontade, eu quero viver a tua vontade, que é melhor para mim. Tenha ousadia, porque tem que ter ousadia para falar isso para o Senhor. Um dia eu estava aí sentada como você, e Deus destruindo toda a muralha, tudo aquilo que me aprisionava. Jamais eu imaginava que Deus ia me colocar para ministrar a vida de alguém. Mas Deus escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Se disponha, faça igual eu fiz. Levanta a mão, fala: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor, coloque em mim um coração obediente, tira de mim toda a rebeldia, toda a palavra maldita que foi lançada sobre minha vida. Eis-me aqui, Senhor, para fazer a tua vontade, porque ela é perfeita, é boa, é agradável. A tua vontade é maravilhosa para minhas vidas, para minha família, Senhor. É assim. Aleluia. Salmo 51:10. Essa é a lição de casa para mim e para você que recebeu esta palavra, que nós temos que atrair a presença do Deus vivo. Grita desesperadamente, chora, porque cada lágrima sua é recolhida, nenhuma delas é em vão. Chora na presença de Deus, atraia desesperadamente a presença dEle, porque é isso que é o mistério, é isso que nós precisamos, só a presença dEle. Salmo 51, do 10 ao 12. Você vai pegar esse versículo, você vai colar na geladeira, você vai colar na cara do celular, porque eu sei que sem celular ninguém fica, então você não vai ter desculpa. Salmo 51, do 10 ao 12. Essa vai ser a sua oração e a minha ao abrir os olhos. Amém? Glória a Deus. Quem achou, dá um glória a Deus. Aleluia. Senhor, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova, Senhor, dentro de mim um espírito firme. Não me expulse da tua presença e não retires de mim, Senhor, o teu Santo Espírito. Restaura, Senhor, em mim a alegria da tua salvação e torna-me disposto a te obedecer. Aleluia, Jesus. Estenda suas mãos. Que o Senhor, Deus Altíssimo, Todo-Poderoso, te abençoe. Resplandeça a glória dele sobre o teu rosto. Que em nome de Jesus, você leve essa unção, não só para a sua vida, mas para a tua casa, para o teu trabalho, para a tua escola. Que você seja um agente transformador de vidas. Que em nome de Jesus, o Espírito Santo de Deus, essa presença poderosa do Senhor sobre a tua vida que você recebeu hoje, você vai trazer no mínimo, cada um de vocês, duas vidas para o Senhor. Essa é uma proposta. Ore, jejue e faça uma meta para ser um agente contribuidor no reino dos céus. Em nome de Jesus, que o Senhor te leve em segurança, debaixo da destra do Senhor, e que você receba as bênçãos celestiais. Em nome de Jesus, e a igreja diz?
Amém.
E a igreja diz?
Amém.
E a igreja diz?
Amém.
Abraça pelo menos cinco aí na sua, do seu lado aí, quem você não conhece, em nome de Jesus.